melo, nem conversa mole. Ciro aparece em um dos cenários pesquisados pelo Real Time Big Data com 44% das intenções de voto. Isto coloca Ciro Gomes numericamente à frente de Elmano, que vem com 42%. Tecnicamente, é empate técnico. Porém, Ciro na frente. 44 a 42, ou não é? Ou 44 não é maior do que 42? A não ser que alguém ache que 42 é maior do que 44. Aí faltou essa aula da aritmética. 44 é maior do que 42, embora tecnicamente empatados, mas Ciro aparece à frente. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, Ciro tem 44% das intenções de voto, contra 42%. Do governador. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, então eles estão em empate técnico, verdade. Eles estão em empate técnico. Porém, o Ciro está na frente, 44 a 42, no limite da margem de erro. Neste cenário em que Ciro e Elmano foram colocados na disputa, brancos e nulos somaram 10%. Não sabem, não responderam 4%. Então, numa pesquisa, Ciro e Elmano. Ciro tem 44% das intenções de voto e Ciro ainda não se colocou como pré-candidato. Veja bem, é só especulação. O governador é candidato à reeleição, tem dito aí, fartamente. O governador tem 42%, Ciro tem 44%. Empatados tecnicamente, mas com Ciro à frente. Num segundo cenário, pesquisa Real Time Big Data, Ciro e Elmano aparecem empatados com 39% das intenções de voto. No cenário que é só Ciro e Elmano, Ciro tem 44%, Elmano 42%. Ciro à frente. Quando se colocam outros candidatos, como por exemplo o senador Eduardo Girão, que lançou domingo passado sua pré-candidatura ao governo pelo Novo, Ciro e Elmano estão com 39% das intenções de voto. O governador sentado na cadeira, com a caneta. O Ciro, sem mandato, aparece com 39% nesse cenário. Num cenário só Ciro e o governador, Ciro tem 44%, o governador 42%. Quando aparece o Eduardo Girão, do Novo, Ciro tem 39% das intenções de votos. Elmano, o governador, tem 39%. Eduardo Girão aparece com 14% das intenções de voto. Brancos e nulos, 4%. Não sabem, não responderam, 4%, segundo a pesquisa Big Data. Certo? Esse é o segundo cenário, com o Girão. No eventual primeiro turno, Ciro teria 39, Elmano 39, Girão 14. Isso é um cenário preocupante para o governo. Porque o eleitor que vota no Girão, num segundo turno, ele não vota no PT. Mas é simples isso. É um eleitor de direita, de centro-direita ou de direita. Esse eleitor, que pode optar pelo Girão no primeiro turno, se ele não for no segundo turno, a pesquisa indica que no segundo turno teríamos Ciro e o Elmano do PT, Ciro do PSDB, Elmano do PT. O eleitorado que vota no Girão do primeiro turno vai para quem? Obviamente que vai para o Ciro. Obviamente que vai para o Ciro. Né? 14%, o que daria conforto ao Ciro Gomes, porque 39 com 14... dá 53%. Aí uma eleição de segundo turno, em que no segundo turno o Ciro entraria com conforto de intenção de voto. É o que mostra o cenário da Real Time Big Data. Eu estou aqui em cima dos números da pesquisa, porque eu não faço narrativa. Eu trabalho em cima dos dados. E os números, como as cartas, não mentem jamais. Tem um terceiro cenário que a Big Data pesquisou. Elmano, nesse cenário, o Ciro não entra na disputa. A Big Data pesquisou com o Ciro, Ciro e Elmano, Dá 44 para o Ciro, 42 para o Elmano. Ciro, Elmano e Girão. 39% para o Ciro, 39% para o Elmano e 14% para o Girão, o senador. Brancos e nulos, 4. Não sabem, 4. Num terceiro cenário, aí eles tiraram o Ciro. Foram pesquisar, não botaram o Ciro. Sem o Ciro, o Elmano tem 42%, lidera. Aparece em segundo o Roberto Cláudio, ex-prefeito, grande prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do União Brasil, aparece com 26. Girão aparece com 16. Cresce 2 pontos, né? Sem o Ciro. Brancos e nulos, 9. 7% não sabe e não respondeu. O Real Time Big Data também mediu... Então, o Real Time Big Data pesquisou 3 cenários. Um cenário, Ciro e Elmano, só os dois. Dá 44 a 42. Outro cenário, Ciro, Elmano e o Girão. Ciro e Elmano empatam, 39, e o Girão tem 14. E esse eleitorado do Girão, num segundo turno, não vota no PT. Isso é tão certo... como 2 mais 2 é igual a 4, não é igual a 5, não existe isso. E aí tem um terceiro cenário sem o Ciro, que o Roberto Cláudio aparece com 26, o governador com 42, o Girão com 16. O Real Time Big Data também mediu o índice de rejeição. O que é que diz o índice de rejeição? É aquele candidato que você não votaria de jeito nenhum. No índice de rejeição... O senador Eduardo Girão lidera com 39% de rejeição. O governador tem uma rejeição muito próxima, 37%. Pesquisados pelo Real Time de Big Data dizem que não votam no governador de jeito nenhum. Porque o cara que rejeita, ele diz assim, não, nesse eu não voto. 37% diz que não vota no Elmano. 39% diz que não vota no Girão. O Ciro tem rejeição de 32, bem abaixo, 5 pontos abaixo da rejeição do governador, que tem rejeição de 37. O Roberto Cláudio tem rejeição de 27%, segundo a pesquisa Real Time Big Data, que ouviu, fez 1.200 entrevistas entre os dias 2 e 3 agora de dezembro. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Então esses são os números, já tinha saído daquela pesquisa do Paraná, que a gente já passou aqui, e essa é a mais quente, 2, 3 de dezembro, Ciro Gomes lidera a corrida para o governo do Ceará. E a pesquisa mostra que uma eventual candidatura do Girão seria boa para o Ciro, né? Porque ele belisca uma fatia do eleitorado, não vai para o segundo turno, a preço de hoje, e no segundo turno não vota no PT. E esse eleitorado iria para uma candidatura contra o PT, que seria o Ciro no segundo turno, que aí sairia de 39 para 53% de segundo turno. Então esses são os números do Real Time Big Data. Inclusive, nos últimos dias, a imprensa noticiou, porque eu trabalho com narrativa, não, eu trabalho com dados. Saiu do Povo, saiu no Otimista. O Ciro se destacou nas redes sociais, ganhando protagonismo no debate político eleitoral. Dados da NIL, na Nexus, pesquisa e inteligência de dados indicam que Ciro Gomes foi citado cerca de 968 mil vezes no X, o antigo Twitter, nos últimos 3 dias, evidenciando a crescente atenção do público às movimentações de Ciro Gomes. O movimento se intensificou após a decisão do PL de suspender a aliança com o PSDB, e Ciro, evidentemente, optou pelo silêncio estratégico, obviamente. O problema do PL é do PL, não é do Ciro. Ciro tem nada a ver com o PL. O PL realizou um evento aqui, teve um mal-estar danado, o André foi desrespeitado pela Michelle Bolsonaro, é fato, ele é a maior liderança do PL, tá certo? E o PL vai resolver seus problemas, o Ciro tem nada a ver com isso. E o Ciro entrou num silêncio estratégico que ele não tem nada a ver. Essas confusões de outros partidos não pertencem ao Ciro. O Ciro é do PSDB. Aliás, o Ciro está acima de partidos. Uma eventual candidatura do Ciro ao governo, que ele ainda nem assumiu que é pré-candidato, ele nem assumiu ainda. E os números são bastante interessantes para ele. Esses são os números, tanto da Real Time Big Data como da Paraná. O problema do PL é o problema que o PL resolve. Quando os problemas do PT, o PT resolve. O PT também tem desavença interna, ou não tem? Claro que tem. Tem disputa interna. Luiziane com Camilo, Guimarães, sei com quem. O Guimarães quer ser candidato ao Senado. Aliás, eu tenho os números do Senado aqui, vou já passar também. Real Time Big Data. Então, a pesquisa Real Time Big Data é uma... Os números são absolutamente bons para o Ciro Gomes. E preocupantes para o palácio do governo nesses números que eu acabei de passar. E, enquanto isso, o Ciro bomba nas redes sociais, e aqui é dados, viu? Da Nexo, eu não faço narrativa, meu querido. Não tem conversa aqui comigo. Tem churumelo, não tem lero-lero, nem papo furado aqui, não. Aqui no Domingo Debate, não. Dados da Nexus, pesquisa e inteligência de dados, indica que Ciro Gomes foi citado cerca de 968 mil vezes no X, antigo Twitter, e a movimentação da sucessão estadual. Pois bem, o Real Time Big Data também pesquisou a disputa pelo Senado no Ceará. Também realizou 1.200 entrevistas em eleitores do Ceará entre os dias 2 e 3 agora de dezembro. Portanto, é quentinha essa pesquisa. Margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E atenção, Real Time Big Data, pesquisa que foi divulgada em nível nacional pela CNN Brasil. A CNN Brasil divulgou, e eu cito a fonte, porque aqui eu não faço narrativa, não é comigo. A CNN Brasil divulgou na quinta-feira em rede nacional. Ano que vem teremos renovação de 2/3 do Senado Federal da República. Cada estado vai eleger 2 senadores, são 3 por estado. Permanece o Camilo, que vai ter mais 4 anos. Daqui a 4 anos é a vaga do Camilo. Estão sendo renovadas agora as vagas do Girão e do Cid. Portanto, 2 senadores. E atenção! No primeiro cenário pesquisado pelo Real Time Big Data, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do União Brasil, aparece na frente para o Senado com 18%. Ele tem contra 16%, aparece o deputado federal Júnior Mano, do PSB, que é o candidato que o Cid diz que tem compromisso. O Cid diz, meu candidato, na chapa majoritária, o PSB quer uma vaga de Senado. E o candidato é o Júnior Mano, não sou eu não. Quem está dizendo isso é o Cid. Pois bem, Roberto Cláudio, parece com 18%, liderando. Júnior Mano, 16%. O deputado estadual, pai do André, o deputado estadual Alcides Fernandes do PL, tem 15%. O Alcides pode ser o senador da chapa do Ciro, pode ser. Ou então ele sai da chapa do PL. Porque o Ciro, os números estão mostrando que ele está acima de partidos. E os números estão mostrando isso. O Ciro é uma figura política hoje, nacional e aqui no Estado, ele está acima até do PSDB, que é o partido que formalmente ele está filiado, porque tem que ser filiado a partido. No Brasil, você não pode ser candidato sem estar filiado num partido. Mas o Ciro, eu digo, e aí agora é leitura minha, opinião deste jornalista, é maior, ele está acima dessas questiúnculas partidárias. E ele nem disse ainda que é pré-candidato, mas ele diz que, ele cunhou uma frase, né, o tempo da libertação vai chegar, foi a frase que ele disse, o Ciro, que eu não faço narrativa aqui, meu amigo, eu trabalho com fatos. Pois bem, para o Senado, o Real Time Big Data da Roberto Cláudio com 18, União Brasil, o Júnior Mano tem 16, por 116. O Alcides Fernandes, pai do André, que é o deputado federal mais votado do Ceará, tem 15. E o Chiquinho Feitosa, que é do Republicano, aparece com 12. A mais de 3 pontos, para mais ou para menos. A Priscila Costa, que é a vereadora mais votada de Fortaleza, tem 10. E o general Teófilo, do Novo, teve seu nome lançado como pré-candidato ao Senado, na chapa com Girão, aparece com 4%. Então o cenário 1 tem Roberto Cláudio, 18. Júnior Mano, 16. Alcides Fernandes, 15. Chiquinho Feitosa, republicano, 12. Isso configura um empate técnico, né? Configura um empate técnico do Roberto, embora o Roberto na frente, com 2 pontos, 18 a 16. O Júnior tem 16, mas está empate técnico com o Alcides, que tem 15. Que tem 3 pontos na frente do Chiquinho, que tem 12. Que tem 2 pontos na frente da Priscila, que tem 10. Que tem 6 na frente do general Teófilo, que tem 4. Nulo ou branco, 11. Não sabe, não respondeu, 14. No cenário 2, o Real Time pesquisou, botando, por exemplo, o Eunício Oliveira e o Guimarães do PT. Vamos lá. No segundo cenário, Roberto Cláudio aumenta a vantagem, ele passa até 20%. Tiraram o Júnior Mano no segundo cenário. Sem o Júnior Mano, o Roberto Cláudio dispara 20% das intenções. Em segundo, o Alcides Fernandes do PL, 16%. Em terceiro, aparece empatado com o Guimarães. Em quarto, o Eunício Oliveira do MDB com 14% e o Guimarães do PT também com 14%. Priscila Costa aparece com 10%. O general Teófilo aparece com 4%. Nulo e branco, 10%. Não sabe, não respondeu, 12%. Foram 1.200 pessoas ouvidas. Entre o dia 2 e 3 de dezembro, o nível de confiança é de 95%. Pesquisa Real Time de Data, divulgada nacionalmente pela CNN Brasil, mostrando o quadro para o Senado e para o governo. Para o governo, Ciro, está muito bem. O Ciro Gomes. Para o Senado, Roberto Cláudio lidera em 2 cenários pesquisados. 18 a 16 em cima do Júnior Mano. E 20 a 16 em cima do Alcides, Eunício e Guimarães aparecem com 14%. Tá bom? Então são os números da pesquisa bem quentinha, 2 e 3 de dezembro, para o Senado, evidentemente trabalhando nomes, isso não tá, ninguém sabe nem quem são os candidatos ainda não, mas a pesquisa trabalha, especula em cima de nome. Roberto Cláudio é um quadro fortíssimo. Ele pode ser inclusive candidato a vice, sei lá, ou a deputado, ninguém sabe, mas na pesquisa do Senado ele apareceu bem. Ele, o Alcides e o Júnior Mano. Os três que aparecem bem, disputando 2 vagas. Entram 2. 1 sobra. Eleição é majoritária. Nesse momento, Guimarães e Eunício estão mais atrás na disputa por uma vaga de senador, porque eles podem ser os senadores da chapa do governador. Tá certo? São 10h43. Alô, quem fala?
Ô, meu querido. Oi. Renato Abreu.
Oi.
O que eu vou lhe dizer agora, depois de lhe escutar, e ontem eu ter também assistido aí, através de um canal de televisão, 10h15 da noite, a presença de um cidadão, é o comandante da Quest. Eu estava assistindo a TV União, musical de forró, e depois resolvi mudar para outro musical de que sabe, que é o do Serginho Grosso. Então o cidadão lá, todo enfocado, assim, eu estou até pela voz impostada, que quer tragar a moral, a aparência da Quest, dizendo que a pesquisa é necessária, que a pesquisa é quem dá vez ao eleitor para saber o que é. Enquanto o Serginho rebateu logo isso, sabe? Mas o eleitor, ele às vezes deixa de votar naquele candidato que é o melhor, porque ele está perdendo, e porque a pesquisa que ele está perdendo, ele às vezes quando aponta, isso parava de sair. Aí o pouco que diziam que estava perdendo, estava lá em cima, estava no mínimo empate. Falei, não, mas isso aí é um acaso. Eu notei logo, a prova é que o camarada, quando terminou de dizer as duas coisas que ele disse, o chefão da testa, o povo não bateu palma, ninguém com o Serginho, quando todo mundo participa dele,
o que foi? Meu amigo, me diga só uma coisa aqui, o senhor está falando de um programa aonde, pelo amor de Deus? Eu não estou entendendo, não. Que programa de televisão foi esse aí?
Não, peraí, rapaz, eu tô lhe dizendo que era o chefe da Quest que estava lá, e o Serginho fez pergunta em relação às eleições, já de 2026, e eu dizendo que a pesquisa era necessária, aí eu me lembrei logo das pesquisas aqui, em cima do Heitor Ferrer, em cima do Moroni e de outros que foram prejudicados por ela. Quanto a nós, eu também não gosto de narrativa, eu tenho medo da mentira. Mentira para mim é pecado perante Deus e é crime perante os homens através da lei. Eu não gosto. O que a Michela disse há 15 dias atrás, ficaram só com as palavras dela. O que o Eduardo, o que o menino filho do Bolsonaro, o Flávio, disse que é o candidato, se também já foi até não repreendido, mas pediram a ele que não complicasse mais, lembraram até que ele tinha sido o homem que começou todo o inferno com o negócio de polícia, através do pai dele como presidente por causa das rachadinhas. Pediram que ele se calasse, ele vai se calar, ou já se calou, entende? Bolsonaro, no dia que você está dizendo que é o candidato, ele vivo, mesmo se estiver respirando muita fraqueza, vai dizer quem é. Ele não disse que o filho é o candidato. Então, tudo isso que está acontecendo é uma hora pedindo que o Ciro saia da candidatura que diz de governador, pelo jeito pedindo, e vá para ser presidente, porque sabe que a coisa. E aqui ele está acompanhado de um candidato.
Tá bom. Ok, o Ciro Gomes, meu amigo, o Ciro Gomes, não é menino de recado de ninguém, não. Ninguém vai te dizer, Ciro, deixa de ser candidato. O Ciro é candidato do que ele quiser. O Ciro está acima de questionco. Esse negócio de dizer, o Ciro, deixa. O Ciro é que vai tomar as decisões dele. As decisões do Ciro não serão tomadas pelo PL, não. Nem pro Bolsonaro.
Mas Renato, o negócio é o seguinte, tenha calma aí, pelo amor de Deus.
Não, você está misturando as coisas, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem nada a ver com o Bolsonaro, meu amigo. Você está misturando as coisas, o Bolsonaro cuide lá do terreiro dele, que é o PL.
Tanta influência, tanta gente dizendo que ele devia ser o candidato ao governo, sabe por que é isso? É porque ele vai fazer com que o estado do Ceará mude para melhor, ele tem do lado dele. Você não me deixa concluir, pelo amor.
Não, é porque o Ciro, o projeto. Meu amigo, não faça. Meu amigo, é porque você fez uma confusão danada aí. Tá certo. O Ciro Gomes, tá bom. Também eu entendi. Tá bom, ok.
Os outros aí tá aí, a mentira, a corrupção.
O Ciro Gomes, olha, tá bom. Beleza, um abraço, bom dia. Bom domingo. É porque a confusão, você estabeleceu uma confusão, eu tenho que repor aqui pros ouvintes, porque senão ninguém entendeu, foi nada. O PSDB, eu botei aqui domingo passado a fala do Aécio Neves, ele tem um projeto nacional de fortalecimento nos estados com candidatos fortes. E aí é onde entra a possível candidatura do Ciro ao governo do estado. E os números estão dizendo que ele é um candidato fortíssimo ao governo do estado. As duas pesquisas que saíram até aqui. A Paraná e agora a Real Time Big Data. Os números estão mostrando. Por quê? O PSDB está conversando com quem? Com uma eventual candidatura do Tarcísio, com o apoio do centro. Se o Bolsonaro vier apoiar, que venha. Mas não é essa a questão. Tem que ser o aval do Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro está preso. Ele vai cumprir a pena. O Bolsonaro, a influência dele no processo eleitoral diminuiu bastante. Tá certo? Porque o centro hoje, que as pesquisas já mostraram, é que tem a grande força para fazer o próximo presidente. Não é a esquerda e nem é a extrema-direita. Não é. Os números estão dizendo isso. E o PSDB tem um projeto nacional de fazer palanques fortes nos estados. Tem uma pesquisa Real Time Big Data que mostra, por exemplo, que o ACM Neto ganha a eleição na Bahia contra o PT. O Ciro é fortíssimo aqui. Eu mostrei agora as pesquisas. Isso, evidentemente, que diminui a força do PT no Nordeste e pesa no cômputo geral, lógico. Já que o PT não está bem no Sul e no Sudeste, que nunca se deu muito bem. E aí em São Paulo tem uma força de Tarcísio. Pesquisa, inclusive, Real Time de Data, o Tarcísio, ele lidera a pesquisa para a reeleição em São Paulo. Ele é disparado, ele tem 49% contra 22% do Haddad, ministro da Fazenda do Lula, o PT. O Tarcísio tem 49%, é reeleição batida. para São Paulo. Ele vai ser candidato à reeleição? Vai ser candidato a presidente? Aí é uma discussão. Mas ele, hoje, se ele quiser, não, eu vou ficar em São Paulo. Ele tem eleição batida em São Paulo. É o que mostra os números da pesquisa. Se ele sair, ele vai botar um candidato dele. Evidentemente, para usar o seu prestígio para transferir os votos. Mas, evidentemente, que a transferência de voto não é 100%. Todo mundo sabe disso, numa eleição. Mas ele, candidato em São Paulo, não tem para ninguém. Está 49 contra 22 do PT. O PT nem anda em São Paulo contra o Tarcísio. São fatos isso aqui. Eu estou citando fatos. Agora, se o Tarcísio vai ser candidato a presidente, eu não sei. Aí eu não sei. Vamos ter que esperar. Se ele for candidato a presidente, certamente terá o apoio do PSDB. Como sinalizou o Aécio. E certamente, e ele já disse isso essa semana, ele quer palanques fortes nos estados, e citou o nome do Ciro no Ceará. O Tarcísio. Ele quer ser candidato à presidência com suporte de palanques fortes estaduais, não necessariamente do PL. Ele não quer ser um candidato a presidente refém do PL. E está certo ele. Ele tem que ampliar os horizontes políticos dele para o segmento de centro. Numa hipótese dele ser candidato a presidente, ele teria como palanque fortíssimo aqui, se ele for candidato ao governo, o Ciro. Não é o PL, é o Ciro. As pessoas precisam fazer leituras. Evidentemente que ele vai ser um candidato contra o PT, lógico. Mas isso aí é óbvio. Agora, ele quer construir palanques, ele citou o Ciro Gomes. E o Ciro ainda nem disse que é pré-candidato. Mas as pesquisas estão colocando ele muito bem, como eu acabei de dizer aqui, a pesquisa do Real Time de Big Data. Ele, o Tarcísio, tem 49% contra 22% do Fernando Haddad, do PT. Se o PT não lançar candidato de São Paulo e for apoiar o Márcio França, do PSB, que é o candidato geral do Alckmin, o Tarcísio tem 50%. Contra 15. A Érica, tal, do pessoal, tem 11. Então o Tarcísio tem eleição batida em São Paulo, se ele quiser. É simples isso, os números estão mostrando isso. Agora, ele é um nome nacional, porque o governo de São Paulo projeta, com o apoio de partidos de centro, com o apoio de lideranças regionais, como o Caiado, no Goiás, o Ratinho Júnior, que é o governador mais bem avaliado, o Ratinho Júnior tem quase 90% de aprovação do seu governo do Paraná. Você sabe o que é isso? Um governador ser aprovado por quase 90% do seu povo. É porque está fazendo um bom trabalho, o Ratinho Júnior. Disparado lá. Vai apoiar quem? O PT? Claro que não, ele vai apoiar o Tarcísio. E o Ciro aqui, se for o candidato, ninguém sabe ainda, está muito bem na fita, na disputa. Vai apoiar quem? Obviamente que é um candidato de oposição ao PT, lógico. Mas é tão óbvio isso. Agora, não necessariamente o PL. O PL resolva as suas questões. Não é o problema do Ciro. Eu vejo interessante alguns jornalistas preocupados porque o Ciro não se meteu na confusão do PL. O Ciro não tem nada a ver com isso, não. O que é que o Ciro Gomes tem a ver com a bronca lá que a Michelle deu, que depois recebeu de volta, uma confusão, que foi bater no homem que está preso. O que é que o Ciro tem a ver com isso? Nada, nada, absolutamente nada. E as pesquisas mostram que o Ciro está acima disto. Porque as pesquisas mostram essa montanha de intenção de voto a favor dele, é que há uma percepção de que ele é um candidato muito forte para ganhar uma eleição. Ah, vai ganhar? Não, ninguém sabe, a eleição é para o ano, mas que é um candidato forte, é. As pesquisas estão mostrando isso. Acima de PL, acima de Bolsonaro, acima do próprio PSDB. É isso que está claro. É isso que está claro. Aliás, o PL pode até lançar um candidato aqui ao governo. Eu não acho difícil ter um cenário aqui em um Ciro, já tem o Almano, que é o candidato, é o governador, reeleição, é legítimo. O Girão está se botando aí e um quarto nome, o PL. Eu não acho improvável isso, não. E o Ciro está acima disso. Agora, num segundo turno, vamos lá. Porque a eleição é de segundo turno, é de dois turnos. O PL e o Girão apoiam quem num segundo turno? o PSDB ou a reeleição do governador. Mas é tão óbvio isso, que eles não vão apoiar o PT. Mas é tão simples. É uma conta aritmética. Fácil, fácil de se fazer. Por isso que eu vejo alguns jornalistas dizendo, mas o Ciro tem nada a ver com o PL, não, gente. O Ciro é filiado ao PSDB, não é ao PL. O PL tem suas questões. Resolva-as. André, Priscila, eles têm que resolver o problema deles aí. Eles têm que indicar, se eles forem compor com o Ciro, eles têm que indicar o nome, senador. Se não for compor, escolham seus candidatos. O Ciro vai seguir a sua campanha. Mas é óbvio isso. O Ciro não é refém de partido nenhum, pelo contrário, ele está acima disto. Ele está acima disso. Agora, ele é, se for candidato, ele é um candidato para contraponto ao que está aí. Isso aí já deixou muito claro naquele discurso quando ele assinou a ficha de filiação ao PSDB. Aliás, o Ciro vem fazendo críticas ao PT faz tempo, inclusive ao Lula, etc, etc. Vou para o intervalo, tem um ouvinte, bora, bota aí o ouvinte. Alô?
Alô?
Oi?
É, aqui é Ricardo Leite,
fala, de Queiroz. Fala, Ricardo Leite.
O Bolsonaro realmente deu um golpe, como dizem os petistas.
Deu um golpe?
Deu um golpe? O golpe foi dado sexta-feira, o mercado se abalou, bolsa baixou, dólar subiu. Tá, foi um verdadeiro inferno.
Sim.
Ele foi por tudo ou nada. Ou seja, vai ser Flávio Bolsonaro mesmo, entrega o Lula. Que se for o Flávio, vai entregar o Lula. Ele deu um golpe de mestre, ele deu um golpe, verdadeiramente um golpe. Porque o Lula reeleito vai acabar o Brasil. Muito obrigado.
Um abraço, tá bom. Eu não sei se. E o Flávio, diga agora, o Flávio é candidato? Ok. Mas o Tarcísio pode sair candidato pelo partido dele. Pode ter Flávio, pode ter Tarcísio na disputa. Por que ele não pode? Quer dizer que se o Flávio entrar. Aliás, o pesquisador do Datafolha mostra que apenas 8% acham que o Bolsonaro deve apoiar o filho dele, que é uma rejeição altíssima, esse Flávio Bolsonaro. 22% acham que ele deve apoiar a mulher. E 20%, olha aí, acham que o candidato dele tinha que ser o governador de São Paulo, Tarcísio. Que surgiu na política, foi ministro dele, bom ministro, ganhou a eleição e está sendo um excelente governador de São Paulo. Quer dizer, o caminho do Tarcísio também não é ser refém. Né? E se o PL lançar, é o problema do PL. As pessoas estão querendo atrelar a vida do Brasil agora ao PL e ao PT. Não tem nada a ver com a conta, não. Existe vida inteligente fora dessas duas órbitas. Esta polarização, eu já disse aqui várias vezes, não interessa ao Brasil. Não interessa. Não interessa. E as pesquisas já mostraram que uma grande parte do eleitorado, a maior parte do eleitorado, não quer saber disso, não. Olha aqui, 20% acham que Bolsonaro devia apoiar era o Flávio. E o Tarcísio, tá certo? Não vai ser refém disso, não, desse negócio aí. As pessoas estão fazendo confusão nas avaliações. Ah, porque o Flávio sendo candidato, o Lula efetivamente se reelege. Vírgula. Vírgula. O Tarcísio não vai ser candidato, não? Não vai ter outro candidato, não? Só vai ter Flávio e Lula? Porque se for, aí realmente eu concordo. Mas outros candidatos vão acontecer, inclusive o próprio Tarcísio. Lá em São Paulo, o Tarcísio está em eleição batida. Se ele não quiser dizer, não, eu vou ficar em São Paulo, ele fica, ele se reelege fácil. Fácil. E trabalha para dar votos a um candidato que tem o apoio dele, evidentemente. Mas isso é uma questão que ainda vai ser discutida. Deixa virar o ano, é lá para janeiro, fevereiro, que as coisas vão começar a serem definidas. São 11 em ponto. Alô, quem fala? Oi.
Bom dia, Renato.
Bom dia.
Paulo César, rapaz.
Paulo César, diga Paulo César.
Renato, eu vou seguir esse seu raciocínio aí, viu? E vou clarear a mente desse ouvinte que falou aí antes desse outro, falou agora aí, né?
Sim, não, o negócio do golpe, falou antes desse negócio do golpe.
Que acabou de falar. Realmente o Ciro, Renato, ele não é Maria vai com as outras, não. O Ciro, ele é uma pessoa que tem independência, tem opinião própria, tá certo?
Isso é bom, não é ruim, não.
Isso quer dizer com isso que ele ser ditador, não, ele ouça as pessoas, mas ele não vai depender de ninguém para ser candidato, não. E eu estou dizendo isso porque eu conheci o Ciro de perto, quando ele foi prefeito, quando ele foi governador, certo? E eu vi os posicionamentos.
Ok, caiu aí. Infelizmente caiu a ligação. Valeu, deu para entender aí a opinião do ouvinte. Portanto, tá aí, Roberto Cláudio lidera a disputa pelo Senado, mas tem uma disputa aí entre ele, o Júnior Mano e o Alcides, que é o filho, ali o filho não, o pai do André. O Guimarães e o Eunício Oliveira ficam um pouco mais abaixo. E o Ciro tá muito bem na pesquisa Real Time, numa possível disputa para o governo do estado do Ceará. Vamos para o intervalo, Saldanha, e a gente volta já no domingo debate. Eu tenho aqui uma declaração do Cid Gomes. Já, já. 11 pontos.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas Na Hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas Na Hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem um Shopping Del Passeio, tem loja Na Hora também. Você tem lojas Na Hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas Na Hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem lojas Na Hora também no Shopping Iguatemi. Lojas Na Hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra sortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As lojas Na Hora têm sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança dele, do grande empresário, empreendedor Septimus Andrade. Lojas Na Hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida, 25 anos. Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais. @ Restaurante Divina Comida.
HS Baterias. Suba Moura, mais perto de você. Baterias Mourizeta, em 10 vezes sem juros dos cartões, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio, em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 34670129 e tem o zap 988-851404. HS Baterias é mais força para o seu carro.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir Ceará e Palmeiras, direto do Castelão, narração Iris Mar França, comentários Mardoni Filho, reportagens Tony Mota e Mário Ottoni, na galera Mendonça Filho, e direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza, narração César Luiz, comentários J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima, plantão esportivo Souza Filho, coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Rádio Assunção.
Estamos apresentando Debate Domingo na Assunção.
Renato Abreu. Muito bem, de volta ao Domingo Debate, 11 horas e 4 minutos. 11 e 4 aqui comigo, o grande Saldanha, nos botões mágicos da Assunção. Datafolha diz que a aprovação do governo Lula para em 32%. Mas a reprovação está maior. 37% reprova o governo do presidente Lula. 32% estagnado. Aprova. 37% reprova. Pois bem, ainda falando em pesquisa, prestem atenção a esses números de uma pesquisa Datafolha. A rejeição a Lula, numa hipótese dele tentar um quarto mandato, é de 44%. Pesquisa Datafolha diz que 44% do eleitorado rejeita essa história de quarto mandato de Lula. 44%. O Flávio Bolsonaro também é rejeitado por 38%. Altíssima rejeição também. É o que eu estou dizendo, essa polarização Bolsonaro-Lula não interessa ao Brasil mais não. E o eleitor está percebendo isso. Nem quer quatro mandatos para Lula, 44% é a rejeição do Lula. Datafolha, da Folha de São Paulo. Eu não trabalho com narrativa aqui. A rejeição ao Lula está a 44%. A rejeição ao Flávio Bolsonaro é 38% também. É tão rejeitado quanto. É os dois mais rejeitados, porque representa o quê? É o bolsonarismo e o lulismo, o petismo. O Tarcísio tem rejeição de apenas 20%. 20%. Por quê? Porque vem nele um grande gestor, porque ele está fazendo um grande trabalho em São Paulo, porque vem nele um político que vai fazer política diferente do PT, porque ele é contra o PT, mas ele também não é pau-mandado de ninguém, não. A gente não precisa na presidência da República de pau-mandado de ninguém, não. De seu ninguém. Nem de Lula, nem de Bolsonaro, não. A gente precisa de um presidente que administre o país. Esse país precisa andar. E é isso que eu estou captando do sentimento das pesquisas. Qual é o sentimento? Mudança. É tão simples isso, será que... Só não vê que não quer. É só pegar os números. Lula, rejeição de 44%. O governo dele, reprovado por 37%. 37% reprova o governo dele. Ele tem rejeição de 44%. O filho do Bolsonaro... tem rejeição de 38%. Lá em cima também. E o Tarcísio, que faz um ótimo governo de São Paulo, rejeição de apenas 20%. Quer dizer, o eleitor, ouvido pelas pesquisas, está dando sinais. Né? Há um sentimento de mudança e ele está dando sinais. Chega desse negócio, dessa polarização. Odienta. Não serve. Não serve. Olha como é que está o candidato do PT em São Paulo. É um massacre, Tarcísio, sendo candidato a governo. Em cima do Haddad. 49 a 22. Se o candidato for o Márcio França, candidato do Alckmin, do PSB, o Tarcísio vai para 50. Conta 15. É um massacre. Eleição batida. Agora, ele pode receber um chamamento de grupos partidários para fazer uma grande aliança e ser o candidato a presidente. Pode. Ele não precisa ser refém de PL, não. As pessoas estão enganadas. Achando que só ganha eleição da oposição se tiver o apoio do Bolsonaro. As pessoas estão enganadas em relação a isso. Eu não estou vendo isso, não. Eu não estou vendo isso, não. Até porque, num segundo turno, essa turma não vota no PT. É muito simples, é só olhar aqui o cenário do Ceará. O eleitor que vai votar no Girão vota em quem no segundo turno? Entre, se for Ciro e Elmano. O eleitor do PL, se o PL lançar candidato, estão falando aí no Marcelo Mendes. No segundo turno, vota em quem? Vota no PT? Claro que não vota. Mas é tão simples isso. As pessoas não estão captando isso, não. É, as pesquisas estão dando esses sinais. Né? E é preciso só fazer uma leitura correta. Não é fazer narrativa. Eu não estou fazendo narrativa de nada aqui. Eu estou fazendo uma leitura das pesquisas, dos números que as pesquisas apontam. E estão apontando exatamente isso. Tarcísio. Só 20% de rejeição. Lula, 44% de rejeição. Flávio Bolsonaro, 38% de rejeição. Está claro aí? Por que eles são mais rejeitados? Porque o povo está querendo se ver livre desse negócio. Desse partido encarnado, partido azul. O pessoal está querendo rifar essa polarização. Não dá mais não. O Brasil tem que sair disso. Eu já disse isso aqui não sei quantas vezes. Tem que sair disso. É a mesma coisa que o Cid disse aqui. O Lula está preso, babaca. O Bolsonaro está preso. Vai continuar, está inelegível. Como é que você, dentro da cadeia, quer mandar na eleição presidencial? É que o Lula quis fazer isso. Não mandou, perdeu a eleição. A gente se lembrou, não? Quis botar um poste. quis botar um poste. Tá aí, o poste está lá em São Paulo, perdendo lá no massacre, nas urnas, segundo a pesquisa do Real Time Big Data. O problema brasileiro, sério mesmo, é violência, é facção. O Jornal Estado de São Paulo, aliás, o Otimista também fez um editorial nesse sentido aqui, para o Ceará. O Jornal Estado de São Paulo diz o seguinte: o poder paralelo dos bandidos. A prisão preventiva do presidente da Assembleia do Rio, foi preso, Rodrigo Bacelar, por suspeita de ligação com o Comando Vermelho, é mais uma peça na apuração sobre a eventual infiltração do crime organizado, não apenas na economia formal, mas também no poder público. Esse é que é um problema. Essa briguinha besta aí, da família do Bolsonaro, não sei o quê, do PT, não sei o quê. Esse é o problema real do Brasil. Que o governo não está preocupado, ou pelo menos sinaliza que não está, porque não está fazendo nada. O Jornal Estado de São Paulo diz algo muito sério. A eventual infiltração do crime organizado, não apenas na economia formal, mas também no poder público. O Bacelar, o presidente da Assembleia do Rio, que foi preso, é acusado de ter vazado informações sigilosas da investigação policial que há cerca de 3 meses resultou na prisão do então deputado pelo MDB, Tiago Raimundo dos Santos, TH Joias, sob a mesma acusação de envolvimento com o Comando Vermelho. Isso aqui é o editorial do Estado de São Paulo, o maior jornal do Brasil. No fim de semana anterior à prisão, Bacelar ocupava interinamente a cadeira de governador do Estado, substituindo Cláudio Castro, que viajara ao Peru para acompanhar a final da Copa Libertadores. Foi lá ver o jogo do Flamengo. A sucessão direta de Castro por Bacelar, antigos aliados, faz parte de um arranjo político que culminou com a renúncia em maio do vice-governador Tiago Pampulha, indicado para o Tribunal de Contas do Estado. Bacelar, que até pouco tempo preparava a candidatura a governador em 2006, precisava ganhar visibilidade. Olha aí como é que estão fazendo as coisas. Pelo menos nisso, não se pode dizer que tenha fracassado. O deputado nunca esteve tão em evidência quanto nos últimos dias. Preso durante a Operação Unha e Carne da Polícia Federal, a presumível associação de facções criminosas em atividades econômicas formais e na política institucionalmente constituída. Em agosto, a Operação Carbono Oculto revelou ligações da facção Primeiro Comando da Capital com Fintex e empresa do setor de combustíveis. O sequestro da atividade formal pelo crime organizado desafia o Estado Democrático de Direito do país. Esse é o problema brasileiro. Esse é o problema brasileiro. Esse deputado TH Joias, aliado do presidente da Assembleia do Rio, que está preso, é um suspeito reincidente. Em 2017, ele foi preso pela Delegacia de Combate às Drogas, acusado de ser articulador do tráfico de droga e arma do Rio. Esse é o problema brasileiro. Essa é a grande questão que o Brasil tem que resolver nos próximos anos. Um novo governo tem que resolver isso aqui. O resto é filigrana. O resto é filigrana. A Veja publicou o seguinte: segundo depoimentos colhidos pela Polícia Federal, eu estou dizendo aqui a revista Veja, eu não faço narrativa, eu cito minhas fontes. Segundo depoimento colhidos pela Polícia Federal e documentos encaminhados à CPMI do INSS, que apura ladroagem no dia dos aposentados, o filho do presidente Lula é acusado de receber uma mesada de cerca de R$ 300 mil por mês, em um total que pode chegar a R$ 25 milhões pagos pelo careca do INSS. Careca. Está na Veja. O filho do Lula, aquele Lulinha, está sendo acusado, segundo depoimentos colhidos pela Polícia Federal e documentos encaminhados à CPMI do INSS, ele está sendo acusado de receber uma mesada de R$ 300 mil por mês. Pode chegar a 25 milhões. E quem pagou isso a ele? O careca do INSS, diz a Veja. O careca. Está todo enrolado esse careca. Ao mesmo tempo, o sindicato ligado ao irmão de Lula, o Frei Chico, é apontado como beneficiário de cerca de R$ 600 milhões em descontos considerados indevidos, tendo arrecadado R$ 90 milhões só em 2023. E a ex-nora Carla Ariane aparece investigada por atuar na liberação de aproximadamente R$ 70 milhões em contratos do MEC para uma empresa suspeita de fraudes. tá bom? Esses são os problemas brasileiros. É Mundo, é o nome da revista. É Mundo, não é a Veja. Que dá até uma manchete aqui. Tudo em torno dele. Irmão, filho e nora já aparecem em casos ligados ao INSS. Tem uma foto do Lula, porque aparece aí a nora, o irmão, que é ligado àquele sindicato, e o filho, que está sendo acusado pela Polícia Federal, tem indício de ter recebido uma mesada de 300 mil, que dá 25 milhões em montante, do tal do careca do INSS. É isso aí. São fatos. Eu não trabalho com narrativas. 11 horas e 16 minutos, Saldanha. Vamos para o intervalo rápido, eu volto já. Porque eu tenho uma notícia aqui. Não é legal. Não é legal. Jornal Povo. Cidades. Editado pela Joelma Leal. Jornal Povo de quinta-feira. Mais da metade dos cearenses de 25 anos ou mais não concluiu o ensino básico, segundo dados do IBGE, dados oficiais, foram divulgados na quarta-feira. Ao todo, 54,3% dos cearenses de 25 anos interrompem os estudos antes dos anos finais do ensino médio. O Ceará tem o quinto pior índice do Brasil. O número faz parte da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais e utiliza informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Contínua, sobre o nível de instrução dos entrevistados. Além destes, 11,6% do grupo acima de 25 anos é sem instrução. 7,7% concluiu o ensino fundamental e 5,7% deixaram de estudar no meio do ano do ensino médio. 28,6% concluíram o segundo grau, segundo este dado. Quanto ao nível superior, 13,7% se formaram na faculdade e 3,4% ficaram no meio do caminho. Essa matéria aqui é do Povo. O professor do Departamento de Estudos Especializados da UFC e doutor em Educação, Enéas Arraes, dizem que os dados apontam um reflexo econômico do Estado. Essa é a grande questão. Mais da metade dos cearenses não conclui o ensino médio. Aliás, está virando moda no Brasil o seguinte: o aluno não passa de ano, mas passa. Porque ele não pode mais reprovar aluno, eu nunca vi isso. Não, porque nós não podemos, se a gente reprovar o aluno, a gente vai criar um trauma no aluno. Aí você passa o aluno, ele tirando nota baixa. Tá bom um negócio desse? Tá pai dega um negócio desse? Quer dizer que não precisa mais passar de ano, não. Não, mas é porque ninguém pode traumatizar o aluno, não. Aí o cara não sabe de nada e passa. Eu tenho um amigo meu que é professor da escola pública de Fortaleza. Evidentemente que eu não vou revelar o nome dele, porque senão ele pode até ser perseguido. Mas ele corrige provas e me traz umas coisas que você diz, isso não é possível um negócio desse, não. Mas é. Eu vou dar aqui um exemplo de uma prova aqui da Escola Pública de Fortaleza. Olha o que escreve a pergunta de uma questão aqui, Luiz Pedro, é o seguinte: que doença é causada pela deficiência de ferro em nosso organismo e como evitá-la? A deficiência de ferro é o que? Anemia. O que é que o ferro come? Feijão. O ferro não é o ferro dessa porta aqui, não. É o ferro, é o elemento químico, tá? Que a gente tem. A deficiência de ferro gera o quê? Anemia. Pois bem, um aluno da escola pública da prefeitura respondeu o seguinte, a pergunta era: que doença é causada pela deficiência de ferro no nosso organismo? E como evitá-la? Aí a resposta do aluno, abre aspas, ela é causada por um acidente ou por uma picada de cobra. E tais, ou ela pode ter câncer com C cedilha na perna, para ser evitada ela pode lavar o local. Tá bom um negócio desse? O menino não entende nem a pergunta. Mas um menino desse, ele é aprovado de ano? Não, porque ninguém pode traumatizar, não. Aí a outra pergunta é o seguinte: que vitamina é encontrada nas frutas cítricas? Todo mundo sabe, laranja, limão, a vitamina C. E qual é a principal função? A resposta. A principal função com S, Do limão é fazer limonada. Tá bom um negócio desse? Essa é, são alunos, né, das nossas escolas públicas. É por isso que está aí esse caos. Porque você não pode mais reprovar aluno. Isso está virando nacional. A vergonha isso. Ah, não, mas ninguém pode reprovar, não. Deixa ele passar de ano, porque ele vai ficar traumatizado. Aí é que... Como é que você vai aprovar alguém que escreve um negócio desse? Como é que você pode considerar uma pergunta dessa? Você dá o quê? Não? Zero. O menino diz que a falta do ferro é causada por um acidente ou por uma picada de cobra, meu amigo. E que a vitamina C, que ele não diz, a principal função do limão é fazer limonada. Tá bom um negócio desse? Foi perguntado, não, doidinho. Foi perguntado é qual é a vitamina encontrada nas frutas, como o limão, como a laranja, como, por exemplo, o caju, que é rico em vitamina C também. Aí ele diz, não, o limão, a principal função do limão é fazer limonada. Tá bom, Luiz Pedro Neto. Tá ótimo o negócio desse, tá não? Beleza. Aí o professor faz o quê numa prova? É zero. Não, mas não pode não, porque senão você vai traumatizar o aluno se der zero. Mas o que é que o professor pode fazer com uma resposta dessa? Dá meio ponto de quê? De zero. Aqui é zero. Meu filho, eu não perguntei isso. Você não entendeu a pergunta, não? O que é que você entendeu da pergunta? Quer dizer, nós temos uma geração de estudantes que não consegue nem ler direito e nem entender o que está lendo. Sem falar no nível de analfabetismo, função com S, né? Função com S. Câncer com cedilha, né? Câncer com cedilha, né? O ferro é causado por uma... A falta de ferro é causada por uma picada de cobra. Onde é que ele tirou isso, pelo amor de Deus? Luiz Pedro, já aqui. 11h22, muito intervalo, Saldanha. Em nome das lojas Na Hora, em nome do Para Todos, 0800-427-5500, 0800-427-55. A corrida está sendo definida, Luiz Pedro, já dizer que é o campeão da Fórmula 1. 0800-427-5500, a sorte é para todos, já o resultado. 0800-427-5500, Para Todos é credibilidade. Tem duas extrações hoje, às 10h45 e ao meio-dia 45. 0800-427-5500. 0800-427-5500. Em nome também da Divina Comida, faça lá. Você quer fazer a sua festa nacional? Você pode encomendar na Divina Comida e garantir o Natal com os melhores produtos, a melhor comida, a melhor ceia natalina. Na Divina Comida, em nome também das lojas Na Hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate. Agora eu não aguento não, viu, Luiz Pedro? O Ancelotti, ontem eu sei, eu perguntado o que é que ele achava do Grupo Brasil, ele disse, é um grupo difícil. Aí eu desliguei a televisão, eu digo, olha, se o treinador da seleção brasileira considera um grupo com Marrocos, Haiti e Escócia um grupo difícil, então não dispute a Copa não, vem assim, bora. Meu amigo, me respeite, né? Me respeite. É um grupo muito difícil. Difícil! Você tem um adversário mais ou menos que é o Marrocos. Tem um freguês de caderno que é a Escócia. E o Haiti joga bola onde? Desde quando o Haiti joga bola? 11h23. Vai, Saldanha.
Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas Na Hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas Na Hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem um Shopping Del Passeio, tem loja Na Hora também. Você tem lojas Na Hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas Na Hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem lojas Na Hora também no Shopping Iguatemi. Lojas Na Hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra sortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As lojas Na Hora têm sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança é dele, do grande empresário, empreendedor Séptimos Andrade. Lojas Na Hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida, 25 anos.
Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais, @restaurantedivinacomida.